E agora vamos ao CBN Saúde, que você pode acompanhar pela nossa live, facebook.com/radiocbnmaringá. Hoje o nosso tema é a coluna. Dores na coluna é muito comum entre os brasileiros. Os brasileiros reclamam muito. De certa forma, é uma certa epidemia sobre dores na coluna. Agora, de onde vem isso? Para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo Fabiano Gomes, ortopedista. Doutor Fabiano, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
O coluna é uma coisa séria, né? Eu conheço muita gente que reclama de dor na coluna. Agora, o que leva a essa dor na coluna?
A dor na coluna é uma doença, né, de origem multifatorial. A gente tem dezenas de elementos que podem estar ligados à presença de dor nas costas. Isso desde a infância, adolescência, a fase adulta e ao idoso. E em cada fase você vai ter uma situação que está relacionada mais ao aparecimento de dor nas costas. Você tem realmente as próprias alterações anatômicas da coluna, como o desgaste, né, popularmente conhecido como bico de papagaio, hérnia de disco, desvios, escoliose, hipercifose, e as alterações realmente ambientais, né, e de comportamento, como sedentarismo, obesidade, má postura, né, relações com trabalhistas, né, e outras situações relacionadas ao cotidiano do paciente.
Doutor Fabiano, você colocou uma coisa interessante antes da nossa entrevista, que é alguns problemas de coluna, até mais do que a gente imagina, são problemas que a gente adquire por hereditariedade, são problemas genéticos. Que isso eu faço um pouco sobre isso.
Então, vamos começar então dos que aparecem mais na infância e indo para a fase do idoso, né? Então, o que a gente tem de mais frequente de aparecimento na infância é a escoliose. A escoliose é uma deformidade da coluna vertebral, é popularmente conhecido como a coluna em S. Então, uma deformidade que você vai ver quando você olha de frente ou de costas para a pessoa. E o elemento mais frequente que as pessoas costumam ver em casa, notar em casa, é quando olham no espelho e um ombro acaba sendo mais, aparentemente, mais alto do que o outro. Tá? Essa doença, ela pode estar relacionada tanto com a fase da adolescência e também na fase adulta. Então a gente tem a escoliose do adolescente e a escoliose do idoso. A escoliose do adolescente, ela é uma doença genética. É uma doença que, mesmo que ela não exista na infância, ela começa a aparecer no início do estirão de crescimento, que geralmente ocorre por volta de 12 anos nos meninos e geralmente um ano antes da menstruação nas meninas, por volta de 10 a 11 anos.
O senhor falou que é um caso que ocorre mais em mulheres, é isso?
Isso, exatamente. A escoliose, ela tem uma tendência de 9 vezes mais frequente na mulher do que no homem. E isso mostra realmente porque é um padrão totalmente genético. A doença não é uma doença postural ou uma doença muitas vezes a pessoa pensa que é porque carrega a bolsa do colégio de um lado.
As costas e tal.
Exatamente, ela é uma doença totalmente de origem genética.
Porque essas doenças, ou essas dores, ou os problemas que a gente adquire, que o senhor falou que as dores na coluna, ela tem vários fatores, né? Ela é multifatorial. Essas dores que a gente sente, esse mau comportamento, ele tem conserto depois. A gente pode fazer um tratamento para melhorar a coluna quando a gente adquire problemas que a gente tem de mau comportamento.
Sem dúvida. Mesmo que a pessoa tenha um problema anatômico na coluna, como eu citei, o desgaste, a hérnia de disco, a própria escoliose, mesmo que essa própria doença não tenha uma cura completa, você tem como conviver com aquela doença, porém com menos ou sem dor. Isso vai depender de uma série de atitudes, de tratamentos, mas é possível você conviver com um problema anatômico, mas mesmo assim conviver sem dor.
Agora, para conviver sem dor, existe também, quando você fala de tratamentos, um acompanhamento. Quer dizer, a gente tem que detectar esse problema muito cedo. Tem como você fazer uma prevenção?
Aí nós estamos lidando com duas situações diferentes, que é a prevenção das doenças na coluna e o tratamento de uma pessoa que já tem um problema de coluna. Quando a gente fala em termos de prevenção, o principal elemento na prevenção de doença na coluna, quer dizer, para aquela pessoa que não está sentindo nada, é cuidar do seu peso e praticar atividade física.
Ou seja, fundamental aquele velho padrão que a gente tem para vários tipos de problemas. Uma boa alimentação e exercício.
É isso, exatamente. hoje a gente tem uma epidemia de sedentarismo, né? É, hoje é a nossa doença do século, né? É, a maioria das pessoas acabou trabalhando em escritórios, sentadas, a gente acabou usando o transporte com automóvel, então não tem mais aquela mobilidade do corpo. E o corpo humano ele foi feito para a gente movimentar, né? Para a gente correr atrás de água, de comida, né? E não para a gente ficar só sentado, né, na frente do computador e pedindo comida no delivery.
Agora, senhor, tem muito adolescente que acaba tendo problema cada vez mais cedo? Porque quando você fala de problemas de coluna, parece muito aquela coisa assim, quando ficou adulto, colheu o mau comportamento. Isso tem sido antecipado? Você estava comentando que no consultório dá para perceber bem isso.
Sim, o número de crianças e adolescentes com queixo de dor nas costas, queixo de dor lombar, ela realmente está explodindo, né? Isso está tendo um aumento muito, muito, muito relevante mesmo. E isso está sendo ocasionado porque o que era para aparecer a partir dos 25, 30 anos, né, que é a dor lombar, ela está vindo com 12, 13, 15 anos. Porque o adolescente ele tem cada vez mais vivido uma vida parecida com a vida do adulto. Né? Aquela história que a gente via quando a gente, né, eu e você, a gente era criança, de você poder jogar bola na rua, de você estar correndo para lá e para cá, de andar de bicicleta pela cidade. Hoje isso já não existe mais, não cabe mais no mundo de hoje. Então, a gente vê um sedentarismo muito grande dessas crianças e uma opção que elas têm de ter um divertimento dentro da própria casa, que é o aparelho eletrônico, o celular, e os jogos. E isso, cada vez mais, a criança vem tendo hábitos ruins. Sono ruim, acaba dormindo pouco, dorme muito tarde, sedentarismo, a postura muito ruim, usa os aparelhos eletrônicos. E isso está fazendo com que o índice de dor nas costas vem aumentando muito nessa faixa.
A Yara, nosso ouvinte, fez uma pergunta que o senhor fez uma resposta dela agora há pouco, mas que ela quer, eu acho que é uma coisa mais específica. A bela história de você levar seu filho para a escola e ele ficar com a mochila jogada de lado, ou a mochila mais pesada, né, do que ele deveria. Isso é um problema? Como é que a gente pode administrar a bela história da mochila e a escola e a coluna?
Isso está sendo um problema muito grande entre os pais e as escolas. Porque foi determinado de que o limite seguro para você carregar de peso nas suas costas é 10% do seu próprio peso. Então, o que está acontecendo? Os pais têm solicitado às escolas que tenham armários para as crianças deixarem o material à noite e voltar só no dia seguinte para pegar. Mas as escolas, às vezes, não têm espaço físico para isso, está gerando um conflito. Então, se você tem uma criança de 40 quilos, essa bolsa pode pesar no máximo 4 quilos. E isso dificilmente é respeitado.
Aí, no caso, a gente tem que adaptar a bolsa, mas aí tem alguns jovens que detestam aquelas bolsas de rodinha. Essa é a melhor saída?
Seria melhor. A melhor saída seria o armário. Essa seria a melhor saída. Mas se você não tem essa opção, você teria que ter uma bolsa, dividir esse peso em uma mão e na outra, ou você ter a bolsa de rodinha.
Quando a gente fala de educação, né, do corpo, e a gente fala da coluna, a gente tem essa impressão de que a coluna é um órgão fundamental. Né? A gente fala, inclusive, lesões da coluna que são drásticas para as pessoas. O fortalecimento da coluna, que está ligado diretamente à estrutura do próprio corpo, ele deveria ser acompanhado de forma mais séria pelas pessoas? Quer dizer, a gente se preocupa com vários órgãos do corpo, mas muitos deles estão muito próximos à coluna. Como é que a gente pode considerar a coluna quando se fala da saúde do ser humano?
Em relação à importância, é importante colocar que a dor lombar é a segunda principal queixa em consultório médico em geral. Ela só perde para dor de cabeça. Então isso já mostra quanto é importante você cuidar da coluna vertebral. A gente orienta os exercícios específicos direcionados para a coluna vertebral quando a pessoa já tem uma queixa, que já apresenta uma queixa de dor local. Quando essa queixa ainda não existe, uma atividade física, vamos dizer, um esporte de contato, natação, andar de bicicleta, ela já é considerada como relevante, já dá para você considerar como exercício realizado. Quando a pessoa tem a queixa de dor nas costas, aí a gente precisa direcionar.
Dor nas costas em mulheres, quando se fala de mulheres gestantes, é complicado, porque a gestação pode afetar a coluna.
Dor nas costas, na verdade, é uma situação que praticamente faz parte da gestação normal. Né? Ocorrem mudanças hormonais muito relevantes na gestação. Uma mudança, por exemplo, é a mudança onde os hormônios ocasionados pela gestação, eles causa uma frouxidão das articulações, principalmente da bacia, que é a preparação realmente para a saída da criança, né, pelo canal de parto. Outra mudança é o peso que a mulher acaba ganhando na gestação, e um peso muito rápido, né, e um peso muito localizado. É diferente de quando a pessoa engorda, que ela engorda um pouquinho em cada lugar. A gestação, o peso ele fica totalmente localizado na barriga. E isso modifica muito o jeito da gestante caminhar. É só você ter aquela visão, a gestante andando pela rua, né, com as costas um pouco mais para trás e com aquela mão na região da bacia para poder suportar o peso no final da gestação. Então, quanto melhor for a condição física da mulher antes e durante a gravidez, menor vai ser a chance dessa mulher ter dor no final da gestação.
Eu estou conversando com o ortopedista Fabiano Gomes, estamos falando sobre a coluna. Daqui a pouco a gente volta para o nosso segundo e último bloco do CBN Saúde.